Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Olá, bom dia a você, meu amigo, que está na audiência da Rádio ABC de Santo André. Você está, a partir de agora, sintonizado com o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que discute os temas do dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema bastante atual, que é o fim do mundo. E para isso nós estamos aqui com nossa equipe Apóstolos. Na técnica, o Valdir Manente. Nos telefones, a Cristina Martins e o Valdir também aguardando a sua ligação pelo 44-35-90-20. Aqui do meu lado, o Hélio Della Nossi e o Marinho Bardella. E como nosso convidado, o nosso amigo Oswaldo Gimenez, a quem nós abrimos os microfones para o seu primeiro contato.
Desejando um bom dia a todos os ouvintes do nosso programa, né? E agradecendo mais uma vez esse convite honroso que vocês me fazem.
Somos nós que agradecemos a sua presença, sempre, sempre amiga, aqui no nosso programa. E hoje, como eu já disse, nós vamos falar um pouquinho sobre o fim do mundo. E você, querido ouvinte, pode participar do nosso programa através do telefone 44-35-90-20. E se você participar, você vai estar concorrendo a uma publicação espírita gentilmente oferecida pelo GEM de São Bernardo do Campo. Tem sido noticiado na imprensa em geral a questão das profecias que dizem se aproximar o fim do mundo agora em dezembro de 2012. No programa de hoje nós vamos estar analisando essa questão de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita de Allan Kardec. E eu começo perguntando para o nosso amigo Oswaldo, quem eram os maias e o que são as chamadas profecias maias, Oswaldo?
A civilização maia, ela se desenvolveu na América Central, na região onde hoje se situam aproximadamente, né, as regiões do México e da Guatemala. E dizem, né, as pesquisas que essa civilização desapareceu misteriosamente. É por volta do século IX da nossa era. Através de escavações, pesquisas arqueológicas, foram descobertas pirâmides e sinais de uma civilização muito à frente do tempo daquelas pessoas que habitavam aquela região. A questão das profecias está dentro de escritos que eles deixaram, que foram decifrados e que falam de um final do mundo, mas não é esse final do mundo que as pessoas imaginam, onde a Terra será pulverizada, desaparecendo do espaço. Então, eu acho que no transcorrer do programa a gente vai levar esse assunto assim mais minuciosamente, não é? E esses acontecimentos, eles estão previstos inclusive com uma data específica, que é 21 de dezembro de 2012, não é? Que seria dentro de pouco mais de um mês, né? Menos de 2 meses. Então, isso basicamente é o que vem chegando até o nosso conhecimento e vem suscitando, assim, muitos estudos, pessoas muito sérias que se aprofundam, e também o Espiritismo vem se manifestando a esse respeito.
Marinho, me parece que não existe exatamente uma profecia a respeito, mas, na verdade, existe um contar de uma história, né, que terminaria, supostamente, no dia 21 de dezembro de 2012. É isso?
Então, como foi explicado aqui pelo nosso querido Seu Osvaldo, na realidade, não é exatamente uma profecia, né? Porque a cultura maia, nas suas mais diversas subculturas que tem ali na América Central, sempre faziam os seus calendários, sempre regiam os seus processos previsão de chuvas, previsão de agricultura, coisas assim, em função dos astros, né? Tanto que ali em vários lugares onde surgiram as chamadas pirâmides, né? Como lá no México, por exemplo, uma das subculturas maia, o nome é complexo, eu não lembro exatamente, nem sei como pronunciar, existe duas pirâmides, a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua. E não é por acaso que o calendário maia fala no dia 21 de dezembro, porque dia 21 de dezembro é exatamente o dia em que, o momento em que o Sol se posiciona numa determinada circunstância, que é quando a noite e o dia são iguais, né? É quando praticamente inicia aqui no Brasil o verão, no hemisfério norte inicia o inverno, né? E portanto, e essas datas são até hoje muito celebradas lá, né? O pessoal lá, o povo lá daquela região da América Central faz cerimônias ao sol, uma série de coisas. Então, aquilo que estava sendo dito aqui pelo Seu Osvaldo mostra que se nós pegarmos o chamado calendário maia, não é? Ele tinha que terminar em algum momento, né? Porque se nós pegamos o nosso calendário gregoriano, ele vai de janeiro a dezembro, tá certo? De 2012. Já tem o calendário de 2013. Ele termina em dezembro. Então, aquele calendário feito há séculos passados tinha que terminar um ano. Quer dizer, o fato do calendário terminar um ano não quer dizer que o mundo está terminando. É simplesmente era o fim de uma demonstração de um calendário com um ciclo de desenvolvimento com seus movimentos solares e lua e tudo mais. Tanto é assim que recentemente pesquisadores americanos descobriram, é bem recente essa pesquisa, sabe? Quem tiver interesse pode estar na internet. O objetivo nosso hoje não é falar dos maias, né? É falar do que significa isso para nós. Mas quem tiver mais interesse nisso pode buscar na internet as últimas descobertas que teve aí no calendário maia, que já mostraram que os cientistas encontraram outras versões do calendário maia que vão além desse ano, de dezembro, né? Tem uma versão recente lá que foi encontrada numa cidade, que é um calendário que mostrava outros ciclos, né, de desenvolvimento, o que significa dizer que absolutamente não tem essa coisa a ver. Portanto, não é uma profecia realmente, como você falou, Sérgio.
Ô, Hélio, parece que esse negócio de profecia do final do mundo não é novidade, né? Parece que já tiveram inúmeras antes, não teve, não?
Muitas, muitas, né? É porque o ser humano, ele não tem, nós, enquanto seres humanos, nós não temos condição de imaginar que uma coisa não tenha fim, sabe? A gente imagina sempre que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Tanto é que a contagem do tempo, ela é feita dessa forma, né? As pessoas, nós contamos os dias em minutos, horas, né? Depois em meio-dia, depois a período da manhã, depois o período da tarde, depois o período da noite, depois nós contamos o outro dia, né? Aí é semana, é mês, né? É ano, né? É século, decênio, século. Nós temos essa necessidade, até para poder organizar. organizar as ideias, organizar a cabeça, né? Milênios, né? Quando você se refere ao passado, você vai, você volta aos milênios, aí você volta na era azóica, cenozoica, né? Proterozoica. Nós temos de segmentar até para poder entender e para poder organizar as ideias, né? Então sempre teve essa questão da contagem do tempo, e as pessoas se imaginam, bom, e quando será que isso vai terminar? E de repente alguém imagina alguma coisa, né? Eu me lembro a última, né, que era do ano 2000, na época eu tinha livraria, e nossa, como vendeu o livro, né? O livro sobre o final do sobre o apocalipse, sobre o final do tempo, sobre o final do que ia acabar em 2000, né? A minha avó falava, né? De mil passarás, a mil chegarás, de 2000 não passarás. Ela falava assim com uma voz até meio assim, mais extrema, sabe? Está escrito, né? Então, o pessoal esperava isso aí. Vendeu muito livro, muito. Eu me lembro também que passando, o mundo não acabou, né? Passando aquele 31 de dezembro, no ano seguinte, não vendeu mais um livro daqui. Ficou, o que sobrou, sobrou, né? Quer dizer, nunca mais ninguém se interessou pelo assunto, aquilo ficou de lado. Até que começou novamente esse assunto aí do 2012. E o ser humano tem necessidade de acreditar em alguma coisa, acreditar nas coisas. Ele é propenso a acreditar. Então, se você, com tudo que você lançar, e que você, se você revestir isso de uma egrégora assim de verdade, as pessoas acreditam e vão na história, né?
Oswaldo, e como é que o Espiritismo vê essa coisa de previsão?
O Espiritismo vem tratando disso desde o seu início, né? Desde a codificação. O livro Espírita, entre as obras de Kardec, que mais objetivamente falou, né? Sobre esse assunto, é a Gênese, que, por coincidência, a nossa casa, José Domingues Bueno, está fazendo um estudo sistematizado da obra A Gênese, neste ano de 2012. E também inspirado nessas correntes que estão girando aí sobre o chamado final dos tempos, né? O fim do mundo, né? Então, eu tomei a liberdade de destacar um trecho do livro A Gênese, de Allan Kardec, que foi editado em 1868, aproximadamente um ano antes da sua desencarnação, onde ele fala especificamente sobre isso. Então ele diz assim, está no capítulo 18, itens 1, 6 e 8, do livro A Gênese, de Kardec. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E ressaltou ainda com bastante clareza. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os homens, que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu malgrado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. Então, esse trecho, esse capítulo, né, da Gênesis do Kardec, já nos dá esse posicionamento. E como o Hélio comentou ainda muito bem há pouco, né, essa questão do tempo, quando nós falamos sobre o tempo, nos reportamos a esse assunto, temos uma ideia assim muito acanhada, que é a ideia do homem, né? Ontem, o hoje, o amanhã, o ano passado, este ano, o ano que vem. E para Deus, nós sabemos que o tempo é eternidade, né? É um eterno presente. O demais são ciclos, né, que vão se completando. E este ciclo, que é um ciclo de evolução para o nosso planeta, também está se completando. E agora, né, estamos vivendo esse ciclo agora. Então, quando dizemos geração, nós dizemos uma etapa, né, como Kardec aqui cita, né, é uma etapa. E não necessariamente uma geração que é medida por 60 ou 70 anos.
Ô Marinho, o Oswaldo falou agora há pouco a respeito da fala de Kardec, falando a respeito da renovação da humanidade, da regeneração da humanidade. Mas a impressão que passa para a gente que está lendo jornal todo dia, a gente que assiste televisão todo dia aí, é que a coisa, ao invés de melhorar, está piorando. Como é que fica isso?
Nós temos a impressão que está piorando, não é? Se eu pudesse fazer aqui uma analogia, não é uma imagem muito, muito agradável, mas é uma analogia que talvez possa ajudar-nos e ajudar o querido ouvinte a compreender o que significa isso, né? Quando nós estamos, por exemplo, com uma infecção, quando nós criamos ali no nosso organismo uma infecção, né? À medida que ela vai progredindo, né? Ela precisa ser curada, ela precisa ter ali uma intervenção para que ela cure, né? Talvez nós pudéssemos usar essa mesma imagem para mostrar que tudo é o prenúncio de dias melhores, né? Se nós pegarmos o que acontece na nossa mídia hoje, por exemplo, né? Nossa mídia está noticiando qualquer periódico que nós abrimos, qualquer veículo noticioso da televisão que a gente se sintonize, né? Nós vamos verificar que os grandes destaques são dados nas coisas violentas, são nos homicídios, são nos assaltos, né? nos roubos. Né? Mas se nós analisarmos que aquilo é o foco da atenção e pensarmos quantas pessoas que naquele mesmo instante que temos ali um grupo que está assaltando ou um grupo que está cometendo um homicídio, naquele mesmo instante, quantas outras pessoas que não estão fazendo o inverso, que não estão fazendo o bem? Quantas pessoas que durante a madrugada não estão por aí entregando alimento e sopa para os moradores de rua que estão embaixo das pontes por esse Brasil inteiro afora? Né? Quantas enfermeiras, quantos médicos que não estão nas madrugadas procurando atender? Quantos bombeiros, né, que não estão de boa vontade trabalhando madrugada dentro para poder socorrer as pessoas, né? Todo esse sentimento que está aqui, que a gente pode até cometer o erro e cometer a ideia de que aquilo é simplesmente um trabalho, uma profissão, não é, né? É muito mais do que uma profissão. É alguma coisa que as pessoas optaram por fazer. Ninguém é uma enfermeira, um médico, um bombeiro, um policial, por acaso, né? É porque optaram, porque tem afinidade com aquele trabalho, tem condição de ajudar com aquilo, né? E esse é muito mais. Agora não se noticia isso, né? A imprensa noticia o que é a exceção, né? O Hélio sempre lembra isso pra gente, né? É. A imprensa noticia aquilo que é fora do comum, né? Então, quando começa a ter muito a notícia, é porque cada vez mais está se tornando fora do comum aquilo, dentro de um contexto muito mais amplo. Agora, é evidente que nós temos ainda imperfeições, nós temos ainda regiões do nosso planeta que estão em guerras, né? Mas sempre estiveram, né? Vamos remontar a nossa história aí da época dos povos bárbaros, que eram os povos que conquistavam o território pelas invasões, né? Dizimavam tudo, quer dizer, quantas coisas nós temos na história dos povos bárbaros que invadiam as cidades, queimavam igrejas, trancavam as pessoas na igreja para queimar, né? Isso na Idade Média, né? Sempre existiu esse tipo de coisa, né? Então, essa ideia de que o mundo está pior, essa ideia de que o mundo está degenerando, ela é equivocada, né? Nesse sentido.
Inclusive, até para complementando o que o Marinho está dizendo, nós temos uma publicação mediúnica, espírita, né, que foi feita por volta de 1950, 52, por aí, que falava desse ciclo que o Oswaldo citou agora há pouco, né? Que como nós estamos no final de um ciclo, no período evolutivo, essa disse que nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, a característica desse tempo seria o seguinte, seria que nada ficaria escondido. Tudo se revelaria para que as pessoas pudessem fazer a sua opção. Porque se nós voltarmos, exemplo, a um século atrás, nem até menos que isso, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, meio século, as coisas eram, poucas pessoas tinham conhecimento do que acontecia. Às vezes acontecia uma coisa na cidade vizinha e você não ficava sabendo, porque não tinha noticiário, as coisas estavam acontecendo, só que você não sabia. Mas hoje, com a evolução dos meios de comunicação, então, de fato, nada fica mais escondido. Então, tudo que acontece, acontece. Até uma coisa corriqueira, um cachorro, aconteceu um negócio lá nos Estados Unidos, você fica sabendo na hora aqui, né? Que uma mulher com um camarada deu um tiro num cachorro, sabe? Ou que uma coisa, até uma briga de vizinho que ocorreu lá na Alemanha, você fica sabendo aqui. Coisa que antes você não ficava sabendo nem de uma cidade vizinha. Então, nós estamos numa época mesmo, a época agora é de esclarecimento. Ou seja, para que todos nós saibamos onde vão sair todas as estradas. Sabe? Então, ninguém hoje pode falar, ignorar. Se eu seguir o caminho, o caminho para a direita ou da esquerda, onde eu vou sair? Há 100 anos atrás a pessoa não sabia, ela ia no escuro. Hoje ela sabe, vai daqui. Se eu seguir tal profissão, como é que vai ser lá na frente? Hoje você sabe. Se eu seguir esse caminho, se eu resolver... Então, tudo que você quiser fazer hoje, você sabe já as consequências futuras. Então, você pode escolher. É um período de escolha. Por isso é que as coisas estão todas as claras. Como o Mário bem disse, sempre existiu. Só que não eram as... Hoje nós sabemos, está escancarado aí, né? É uma característica desse momento, para que cada um faça a sua escolha. E não fala, escolhi enganado. Eu não sabia que era assim, não. Você sabe exatamente onde vai sair a estrada.
São 7 horas e 22 minutos. Você, querido ouvinte, está ouvindo a Rádio ABC de Santo André e acompanhando o programa Semeando a Boa Nova. E você pode participar do nosso programa dando a sua opinião, fazendo sua pergunta pelo telefone 44 35 90 20, fazendo inclusive como o Francisco lá do Jardim Lutécia fez, que está perguntando para a gente, Oswaldo, as pessoas que acreditam no fim do mundo são as mesmas pessoas que acreditam nessas previsões que sempre aparecem no final do ano?
Mas sim, acreditar que nós tenhamos assim a extinção da Terra, do sistema solar, né, é uma infantilidade, né? Então tem pessoas que acreditam e renovam essa crença que o mundo vai acabar, como se comparando o fim do mundo, né, ao fim de suas pequenas coisas, aquelas coisas que a sua mente ainda não muito desenvolvida enfoca, não é? Então, assim como certas coisas terminam na minha vida, diz assim, o mundo vai acabar. E nós devemos dar uma proporção mais exata. O mundo é um planeta do nosso sistema solar, perfeitamente organizado, o nosso lar planetário, né? Com suas dimensões maravilhosas, suas belezas, com tudo aquilo que funciona harmonicamente, não é? Mediante a sabedoria divina, e onde nós estamos inseridos aqui, criaturas inteligentes. Então, essas pessoas precisariam, não as estou condenando pela maneira como penso, mas precisariam ampliar o seu pensamento para ter uma visão melhor do nosso planeta e do nosso sistema solar, do nosso universo, que a ciência vem desdobrando aí informações, não é? Dia por dia, cada vez maiores e melhores.
Mas, Oswaldo, mas essa questão do fim do mundo não está na Bíblia? Na Bíblia não tem lá um livro, o Apocalipse, de João, que fala no final dos tempos? Como é que fica isso?
Tem, realmente. Nós temos... O Apocalipse é um livro que foi escrito... baseado nas visões do apóstolo João. Quando ele estava no final da sua vida, Ele estava exilado na ilha de Patmos. E já com... Ele desencarnou, diz a história, com 92 anos. Ele era o discípulo mais jovem. Deixa eu falar uma palavrinha sobre ele. Eu sou admirador há muitíssimos anos do apóstolo João, né? E ele foi exilado. E diz assim, mas como exilado? Naquela época matavam, não é, Marinho? Você estava dizendo agora, era tão fácil matar, não é? Mas disse que ele desenvolveu um carinho tão grande no povo pela sua maneira de ser, de agir, né? Que os romanos tiveram medo de assassiná-lo e criar revolta naquela região, de tão estimado, tão amado que ele era. E é nessa fase que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, se apresenta para ditar a ele tudo aquilo que era necessário que ficasse registrado sobre os acontecimentos do porvir. Então, são revelações que foram feitas, foram anotadas e que configuraram neste livro. O Apocalipse, ele é feito todo de alegorias, de símbolos, que é preciso que se interprete. Nesse espaço que nós temos aqui, não dá para ampliar muito esse assunto, mas eu sugiro aos nossos ouvintes que procurem um livro editado, não lembro agora a editora, mas o título é Interpretação Sintética do Apocalipse, de Kairbar Schutte, que é um dos baluartes, foi um dos baluartes do Espiritismo aqui em nossa terra brasileira, onde ele abre para a nossa compreensão um pouco melhor a interpretação da linguagem apostólica. E é preciso que a gente veja que no início do Apocalipse, do livro Apocalipse, diz assim... que nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, falando dos tempos chegados, de uma renovação, diz assim, é a última parte, voltando, do Novo Testamento. Então diz assim, é o capítulo 1, versículo 1 a 3, estou retificando. É a abertura do Apocalipse, né, na sua originalidade, que é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e aí vem, não é? E este brevemente está dentro daquele contexto de tempo que a gente já falou, não é? Porque para nós, 1900 ou 2000 anos, né, que data o Apocalipse, é uma coisa que brevemente iria acontecer. Esse brevemente é o tempo que nós vivemos.
Eu queria fazer uma pergunta para o seu Oswaldo, Sérgio. O Apocalipse fala do final dos tempos, não é? Qual seria a diferença entre final dos tempos e fim do mundo, Oswaldo?
Tá, muito, muito boa pergunta, não é? Para nosso esclarecimento, não é? O final do mundo seria a extinção, o desaparecimento do planeta.
Materialmente falando.
Materialmente falando. Né? Esse é o final do mundo. E o final dos tempos é o final de um ciclo. Então, são ciclos evolutivos, né, que o planeta passa e que agora se configura por uma série de acontecimentos que nós estamos presenciando e que estão previstos no Apocalipse, né, que é a mensagem recebida do Senhor pelo apóstolo João. Então, é essa grande diferença que nós precisamos entender, não é? Que é um final de tempos. O que significa isso, acho que vem a seguir, não é? No nosso contexto.
Isso, e nós vamos tratar sobre isso logo depois do nosso intervalo, porque são 7 horas e 30 minutos. Sim. E nós vamos dar uma paradinha rapidinha aqui para o Luiz Carlos lá colocar as inserções comerciais. E você, querido ouvinte, não sai daí não. Espera que daqui a pouquinho nós estamos de volta.
Sintonize 1570.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Querido ouvinte, você está ouvindo a Rádio ABC de Santo André e está acompanhando o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um oferecimento do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. E hoje está tratando do tema O Fim do Mundo. Estamos recebendo aqui com muito carinho nosso amigo Oswaldo Gimenez, que está nos ajudando a desenvolver esse tema. Antes da gente voltar às nossas perguntas, eu queria registrar aqui um e-mail do nosso amigo Oswaldo Salim, que ele está colocando uma questão interessante, falando que Deus não teria criado esse universo todo para, num belo momento, simplesmente destruí-lo ao seu bel prazer. E isso é verdade. E você, querido ouvinte, que está nos acompanhando pela internet, faça que nem Oswaldo Salim, mande seu e-mail para programasbn@gmail.com e dê a sua opinião, dê a sua contribuição. Nós vamos registrar também aqui a ligação do Agamenon de São Bernardo, que está dizendo que hoje ele está trabalhando lá no RH da Prefeitura de Rudi Ramos, e diz que ele acredita que nós teremos uma mudança para um outro plano, e acredita que a forma como vivemos na Terra, com muita violência e maldade, terá um fim com o homem se transformando, evoluindo e melhorando. É mais ou menos por aí. O Adalberto de Guaianazes também dizendo que acredita que o fim do mundo existe, mas quando chegamos ao fim da nossa jornada aqui na Terra, sabemos que a vida é eterna e temos nossos estágios para viver por aqui. É isso mesmo. Queremos registrar também a ligação da Terezinha do Parque Santa Madalena, que está deixando um abraço a todos nós aqui, e lembrar que hoje é o aniversário do Nestor, da dupla Nestor e Nestorzinho, que sempre nos acompanha, está sempre na nossa audiência. E também amanhã será o aniversário de 2 aninhos da Bia, filha da nossa companheira Adriana, lá do Núcleo Espírito Semeador. E a eles todos e os demais aniversariantes do dia de hoje, os nossos parabéns, os nossos desejos de muita felicidade. Vamos voltando agora com o nosso programa, e eu vou fazer uma pergunta, Oswaldo, que é do nosso amigo Luiz Carlos, aqui da técnica, que está falando uma coisa nesse sentido da transformação da humanidade. Ele diz que a leitura que fazemos do fim do mundo dá a impressão de que, do mundo, está dando essa impressão de que tudo está piorando. E ele pergunta, mas será que a partir dessa data, 21/12/2012, não é o momento em que vai haver a transformação para um mundo melhor? E eu aproveito e pergunto, baseado nessa pergunta que o Luiz está nos fazendo, essa transformação vai ocorrer assim, de repente, uma coisa que muda? Porque tem gente que fala que vem um planeta aí, que vai ter um planeta chupão, que vai acontecer, que vai fazer. Isso é uma transformação que ocorre assim, na base do liga-desliga, do parou um negócio, começa outra, ou essa é uma transformação que vai ocorrendo gradualmente e que nós já estamos, inclusive, vivendo e sem perceber?
Nós temos a percepção da violência, como o Marinho bem explicou, né? Que é o que mais se destaca, né? As negatividades, né? Que a mídia nos traz. Mas podemos imaginar, sim, essa transformação. Não nesse um momento, né, no de repente, né, mas como uma onda, né? É uma onda que vem-se já de algum tempo, não é de agora, né, que ela vem se destacando, né? Então é como se você um crescimento assim, também das violências, embora também um crescimento das boas coisas. Então tem a onda do progresso, a onda daquilo que nos eleva, ao mesmo tempo você tem a onda das negatividades, que como uma onda passa. E depois nós vamos ter para frente é uma bonança. Nós vamos ter um momento em que a humanidade, não que a humanidade se aperfeiçoou repentinamente, mas que foram construídas bases para a regeneração da humanidade. A questão do planeta chupão que você fala. Dentro do conserto dos planetas, existem aqueles planetas que se encontram, conforme nos fala a filosofia espírita, em situação melhor do que a Terra e em situação pior do que a Terra, em termos de progresso, de evolução, de conquistas. Então, aqueles espíritos que não conseguirem se adequar aos princípios dessa época de regeneração para permanecer aqui na Terra, não já perfeitos, mas com tendências para se aperfeiçoar, para poder ficar aqui, esses que não conseguirem, eles vão ser cambiados para esses planetas que estão atrasados em relação à Terra, onde irão cumprir com suas provações, suas expiações, e ao mesmo tempo auxiliar no progresso desses planetas. Talvez os maias, os egípcios, eles sejam, tenham deixado sinais de civilizações que vieram de outros planetas para nos auxiliar aqui, não é? E desapareceram misteriosamente. Significa que os espíritos cumpriram a sua missão aqui e voltaram para os seus mundos de origem. Essa é a nossa pequena interpretação.
Eu gostaria de destacar, nisto que foi aqui colocado pelo nosso querido Oswaldo, seu Oswaldo, que quando nós falamos em transmigração, quando nós falamos de mudar desse planeta para outro planeta, nós estamos falando de uma dimensão espiritual, né, seu Oswaldo?
Exatamente.
Ou seja, não é que vai aparecer uma nave aqui que vai levar metade da população embora para outro planeta. Não é materialmente que isso acontece, né? São irmãos, são pessoas que vão desencarnar aqui, que vão falecer, seja prematuramente por acidente, seja naturalmente, mas que elas vão ser transportadas para outros lugares através da reencarnação, porque elas não reencarnarão mais aqui. Aliás, acho que é interessante nós registrarmos em cima do que você falou, Sérgio, que nós temos já relatos espirituais em várias obras que estão aí disponíveis ao público em geral, né? Que nós vamos até depois citar algumas leituras e livros, né, que a gente pode se aprofundar nessa questão, que são almas, são espíritos que já não estão mais reencarnando aqui, que tiveram, quer dizer, então esse final dos tempos significa dizer que agora são as últimas oportunidades para aqueles espíritos que não querem se regenerar, que não querem incorporar o bem na sua agenda diária, que não querem pôr o bem no coração, aqueles que ainda produzem o mal. Vai chegar uma hora que eles não terão mais a permissão para voltarem a reencarnar neste planeta. Começar. Então, este é um momento significativo para que esses movimentos comecem a acontecer em massa, né? Porque é o momento de que a Terra tá sendo chamada para um novo momento. É por isso que no Sermão da Montanha, né, Jesus falava dos escolhidos, daqueles que herdarão a terra, daqueles que... Porque ele já pronunciava 2000 anos atrás que em algum momento os justos, os bons, os pacíficos, os misericordiosos, né, esses herdariam e permaneceriam aqui na terra. E agora a gente fica imaginando como é que isso vai acontecer, né? Vai acontecer fisicamente na dimensão material? Não, absolutamente. Vai acontecer na dimensão espiritual. E, aliás, já está acontecendo, né, seus votos?
É verdade.
E eu queria aproveitar e perguntar para o Hélio uma coisa, porque nós estamos aqui falando muito, ressaltando esse aspecto negativo da violência e tudo mais, mas existe o outro lado, existe o aspecto positivo. A gente percebe que as pessoas, cada vez mais, estão se transformando em pessoas melhores. A gente percebe que hoje em dia as pessoas têm preocupações, por exemplo, com a natureza, com a ecologia, com a preservação do planeta, que até poucos anos atrás a gente não tinha. Mais do que isso, a gente começa a perceber também que os grandes dramas da humanidade, várias doenças que até ontem não tinham cura, hoje em dia já estão se encontrando curas. Mais do que isso, a gente percebe que começa a reencarnar também no planeta espíritos um pouco melhores, não percebe? Não, essa criançada que está vindo aí, a gente percebe que elas já têm alguma coisinha diferente em relação aos que são da nossa idade, não é, Hélio?
A esmagadora maioria, vamos chamar assim, a grande maioria é boa, é melhor, né? Como o Mário lembrava agora há pouco, é claro que se o cachorro mordeu o carteiro, não é notícia, né? Agora, se o carteiro mordeu o cachorro, né? Aí vira notícia, né? Opa, peraí, o carteiro mordeu um cachorro na rua de baixo ali, pronto, espalha para todo lado, né? Então, essa minoria é barulhenta. Essa minoria que dá trabalho é muito barulhenta, ela faz muito barulho, parece que todo mundo está fazendo, mas não. Mas é uma meia dúzia de três ou quatro lá que faz esse barulho todo e parece que está tudo ruim, não. Está muito bom. O mundo nunca esteve tão bom quanto está hoje. Até por essa consciência dos erros, né? Que com os erros estão sendo revelados, as pessoas tomam conhecimento do que é errado e as pessoas estão. A maioria não repete os erros. Então, nós estamos vivendo um grande momento. A humanidade vive um grande momento de transição, como o Oswaldo falou agora há pouco, uma transição para melhor, para um mundo de regeneração. E todos os espíritos que entraram em processo de regeneração, não são regenerados, mas entraram em processo de regeneração, herdarão a terra como Jesus prometeu. Os mansos e pacíficos herdarão a terra, né? E haverá a separação do joio e do trigo, que Jesus também mencionou várias vezes. Então, os lobos não ficarão mais no meio dos cordeiros, né? Hoje nós temos lobos e cordeiros convivendo juntos. Pro lobo é bom no meio de cordeiro, né? Mas quando o lobo ficar só no meio de lobo, lobo com lobo...
E que vai acontecer logo.
Que vai acontecer logo. Aí, fora daqui, não aqui, né? Fora daqui, realmente, é uma situação bastante desagradável. Porque aí ele vê que não vale a pena ser lobo, né?
Oswaldo, agora há pouco o Marinho citou alguns livros que a gente pode ter mais informações a respeito. E você parece que tem notícias boas a respeito de livros aí para nos dar, não tem, não?
Ah, tenho sim. A gente está envolvido, embora muito modestamente, há 32 anos, num trabalho chamado Feira do Livro Espírita de Santo André, e que vai realizar-se agora no próximo fim de semana, dias 10 e 11, na sede da Sociedade Espírita José Domingues Bueno, onde nós fazemos parte, na Rua das Pitangueiras, 471, bairro Jardim, aqui em Santo André.
Que ônibus que a gente pega para chegar lá?
Ali é o B12, que é o Vila Guiomar. Passa em frente ao centro, B11 e o B12. E ali, esse trabalho é um trabalho de divulgação da doutrina espírita através do livro, né, que nasceu em 1976, está completando os 37 anos. Hoje nós temos milhares de obras espíritas que são subsidiárias à codificação de Kardec. Nós vamos ter os livros psicografados por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, todas as obras da codificação de Kardec, uma banca excelente de livros de estudos, duas bancas. Uma que nós chamamos Contos, Crônicas e Dissertações, e outra específica de estudos. E romances espíritas, com esse fundo moral maravilhoso, né, da lei de causa e efeito. E estamos convidando os ouvintes, né, do Semeando a Boa Nova para comparecer.
E os precinhos, como é que vão ser?
Olha, eu acho que melhor é impossível. Nós vamos repassar o preço de custo.
Custo?
Preço de custo. Esse preço de custo é o preço que é oferecido pela própria editora dos livros, né? Nós fazemos as compras em quantidades compatíveis. Geralmente é 50% do preço de capa. Então, não tem fim lucrativo. A Feira do Livro é uma entidade jurídica, constituída legalmente, e sem fins lucrativos ou sem fins econômicos. Isso desde a primeira hora, né? Então, tudo que se arrecada reverte em livros e na organização da próxima feira. Vamos ter aproximadamente 7 mil livros este ano, oferecendo ao público. e em torno de 1.300 títulos. Não é tudo que a doutrina espírita oferece. Hoje existem muito mais títulos, né? Mas dentro da nossa possibilidade, né, do nosso espaço, é isso que dá para fazermos. Mas é uma feira interessante para que cada um possa comparecer e reservar o seu livrinho espírita sobre esses acontecimentos que nós estamos falando hoje. Temos livros que tratam a grande transição, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Temos um livro recente também, Não Será em 2012, que fala também desse bem especificamente, né, do nosso tema de hoje. E o livro A Gênese, que nós citamos, vamos ter lá, juntamente com toda a obra codificada
muito
por Kardec.
Bom. Você vê, né? Vai ser que dia?
Os dias 10 e 11 de novembro, próximo fim de semana, das 9 às 18 horas.
Eu só queria fazer um destaque aqui, Sérgio, e ao querido ouvinte, que quando nós falamos em venda, quando nós falamos em feira, pode ficar a impressão de que exista algum benefício para alguém. Então, quando o seu Oswaldo se refere a preço de custo, isso significa dizer que não existe nenhuma margem de lucro para quem organiza.
Exatamente.
Todos que fazem são voluntários, ninguém ganha nada com isso. Os próprios centros, a própria entidade que realiza também não oferece nenhum rendimento com isso, porque tudo é passado para o interesse do nosso ouvinte, do nosso leitor, poder ter acesso a essas obras a preços realmente de custo.
De custo. E nós temos sugeridos assim, e muita gente sugere e está usando isso para presentear no Natal. Às vezes a pessoa não sabe que presente vai dar no Natal. Se você vai na feira, você vai conseguir comprar belos títulos, belos livros para presentear os amigos, né, os filhos, enfim, os amigos secretos que você vai se envolver em dezembro. Com livros espíritas num preço assim, bastante. A preço de custo, né? Preço de custo, quase que simbólico, vamos dizer assim. E as pessoas conseguem fazer e está divulgando, né? E está divulgando também a doutrina, né?
Voltando aqui ao nosso tema, que é o fim do mundo, deixa eu perguntar uma coisa para você, Marinho. Nós estamos falando aqui que essa transformação que vai existir no mundo vai ser uma transformação moral. E qual deve ser a atitude de cada um de nós diante desse momento de transformação? O que que eu, como indivíduo, devo fazer? Devo ficar sentadinho na minha casa aguardando essa mudança? Ou eu posso contribuir com isso de alguma maneira?
Tem impressão, Sérgio, que a melhor maneira de a gente responder essa pergunta sua é nós lembrarmos ou fazermos aqui uma comparação com o que acontece nos bancos escolares, né? Quando nós estamos nos bancos escolares, quando nós estamos estudando, estamos no colégio, estamos na universidade, chega uma hora que nós temos que prestar um exame, né? E evidentemente vai ser promovido, vai, assim como costumamos dizer, passar de ano, né, que é a maneira popular da gente se expressar, aqueles que fizeram um exame e tiraram nota boa no exame. Só que, diante da realidade espiritual, este exame não é decorar coisas. Nesse exame que nós todos estamos passando agora, não é necessariamente tirar boa nota, porque simplesmente lemos e decoramos as coisas. É tirar nota boa pelo esforço e pela vontade que cada um tem de melhorar. Ou seja, todos nós, aqueles que despertamos agora, como nós outros, né, que somos os cristãos novos, aqueles que somos os trabalhadores da última hora, aqueles que estão despertando agora para o bem, mesmo que nós tenhamos aí no nosso passado as decisões equivocadas, que nós tenhamos compromissos com as decisões erradas que nós fizemos, mesmo que nós tenhamos em nossa consciência a certeza de erros que nós cometemos, se nós decidirmos nos transformar, nos renovar, nós estaremos já meio caminho andado para que a gente possa fazer essa transformação moral. A transformação moral, ela é relativa. Ela é relativa, não é absoluta. Ela é absoluta no sentido de ser o seu sim, sim, o seu não, não. É o bem, sim, e o mal, não. Ela é absoluta nesse sentido. Mas ela é relativa ao esforço que cada um faz, né? Ou seja, aquele que já é um santo, né? Vamos assim colocar, que já passou por isso, tá certo? Ele é tratado de outra maneira. Mas aquele que não é santo ainda, mesmo que demore para vir a ser santo, se ele quiser ser santo e se esforçar para isso, ele já estará com o processo de transformação moral na sua continuidade.
Oswaldo, o Marinho está falando em fazer esforço. Quer dizer, para nós que estamos ligados a alguma religião, seja espírita, católico, adventista, sei lá o quê, não basta a gente ir no templo e ficar escutando aquelas coisas bonitas que o palestrante nos diz, que o pastor nos diz, que o padre nos diz. Não basta simplesmente a gente ir às igrejas e cumprir com os nossos rituais. A gente ainda tem que fazer algum esforço?
Não basta saber, né? Você tem que ser. Essa é a grande diferença, né? E para ser apto, ou estar, usando um outro verbo, né? Estar apto a permanecer aqui na Terra em transformação agora, em regeneração, nós precisamos ação. Nós precisamos agir dentro de nós mesmos, tirando aquilo que não serve mais e colocando coisas que servem, coisas que nos elevam e que nos colocam, né, no contexto da nova sociedade com mérito. Então não adianta apenas orar, é preciso fazer a vontade do Senhor.
Aí eu sugiro até que as pessoas leiam, né, a passagem do parábola do samaritano, né, quando Jesus fala exatamente o que o Oswaldo está dizendo aí, né? O Oswaldo fala o que Jesus disse lá, né? Porque naquela parábola ele fica bem claro que o samaritano fez a vontade do Pai, ele teve uma ação diante daquela pessoa que estava caída no chão. Outras pessoas, doutores da lei, outras pessoas com muito conhecimento, com muita informação, passaram ao largo. Não,
inclusive um sacerdote.
Um sacerdote, e não tomou nenhuma medida, né? Então a condição para a pessoa herdar a terra é a condição do bom samaritano, né? Ou seja, ele ter atitudes positivas, né? E ações, né, que transparecem realmente para a prática desses conhecimentos evangélicos.
Oswaldo, e para terminar agora a nossa conversa, em que o Centro Espírita pode ajudar nesse momento de transformação?
Olha, pode ajudar e vem ajudando muito. Porque na medida em que você, através do Espiritismo, você vai compreendendo quem você é, de onde você veio, né, do mundo espiritual, você está na Terra, a pluralidade das existências, o Espiritismo nos coloca diante de uma realidade que nós não tínhamos nos tempos antigos, né? Porque chegou no momento exato que precisava para a humanidade. Então, nós somos espíritos imortais em processo de evolução, vivemos outras vidas, estamos nesta vida e as próximas vidas que nós tivermos em termos de reencarnação serão melhores ou piores de acordo com aquilo que nós conseguimos desenvolver dentro de nós. E o Espiritismo, claramente, pelas obras básicas de Allan Kardec e pelas obras subsidiárias, nos colocam neste roteiro, que chama-se roteiro de progresso, de evolução espiritual. E aqueles que são os renitentes ainda no mal, nessa postura negativa, eles estão dentro do contexto evangélico que Jesus nos deixou, que será dado a cada um segundo as suas obras. Estarão perdidos? Não estarão perdidos, mas levarão mais tempo para se recuperarem e voltarem um dia para o seu habitat natural, que chama-se planeta Terra, esse nosso lindo planeta azul.
Nós estamos chegando ao final do programa Semeando a Boa Nova de hoje. Só queremos registrar aqui a ligação do Alcebiades da Vila Alzira de Santo André, que diz que também está mandando um abraço para o Nestor e também para o nosso querido amigo Oswaldo Gimenez, a quem nós agradecemos a presença, a quem nós agradecemos a gentileza de ter atendido o nosso convite. E esperamos poder contar com você outras vezes aqui conosco.
E uma boa semana para você, ouvinte.